ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
É o Botafogo, campeão brasileiro de 2024, tricampeão, e o Valdir Luiz está chegando. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André Marques. O melhor da rodada, sem dúvida alguma, foi o título do Botafogo, né? Um título merecido da equipe que fez a melhor campanha no Campeonato Brasileiro, chegou a 79 pontos, o segundo colocado ficou com 73 e o terceiro colocado, que foi o Flamengo, Palmeiras foi o segundo, ficou com 70 pontos. Então, 9 pontos do terceiro e 6 pontos do segundo, um título incontestável da melhor equipe do futebol sul-americano e a melhor equipe do futebol brasileiro, porque em 38 rodadas o Botafogo venceu 23 jogos, sofreu 5 derrotas e para equipes que, sabe, não conseguiram nada na competição. Perdeu 2 vezes para o Cruzeiro, uma para o Bahia, uma para o Criciúma, e realmente uma campanha, e uma para o Juventude, quer dizer, uma campanha boa do Botafogo, mas perdeu para equipes que não estão na primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas venceu equipes de tradição por 2 vezes. 2 vezes o Corinthians, 2 vezes o Flamengo, 2 vezes o Fluminense, 2 vezes o Palmeiras, e foi uma campanha irretocável. Então, foi o melhor da rodada e o primeiro grande título do Botafogo no seu estádio. Já tinha havido uma decisão de Brasileiro em 2010, que o campeão foi Fluminense. E ontem, a vitória de 2-1 contra São Paulo sacramentou o título e o Botafogo conquistou seu primeiro grande título no estádio Nilton Santos. Já tinha conquistado Taça Rio, Taça Guanabara, mas um campeonato histórico como o brasileiro foi conquistado ontem no seu estádio. E agora o Botafogo volta às suas atenções para a Copa Intercontinental, estreando já na quarta-feira. Permanência do Fluminense foi realmente fantástica para o tricolor, e acho que nenhum tricolor imaginava a atuação que o Fluminense teve ontem, das mais brilhantes, conseguindo evidentemente chegar a uma vitória sobre o Palmeiras e disputando a Copa Sul-Americana, que Fluminense e Vasco vão representar o futebol carioca na Copa Sul-Americana e Flamengo e Botafogo na Libertadores. Então a vitória do Fluminense e a consequência, a manutenção na Série A, foi muito importante para o futebol carioca, como também o Bragantino, que goleou o Criciúma, e a grande surpresa em termos de rebaixamento foi o Atlético Paranaense. Já estavam rebaixados Cuiabá, Atlético Goianiense e o Criciúma, e o Atlético Paranaense, com a derrota ontem para o Atlético Mineiro por 1-0, foi rebaixado. O seu presidente dizia, o Mário Celso Pretari, que no ano do centenário ia brigar pelo título da Libertadores, e uma queda vertiginosa com 4 treinadores, o Atlético Paranaense foi rebaixado para a Série B, e o futebol paranaense não terá um representante na Série A em 2025. Tá certo, André? Um grande abraço, segue você comandando o No Mundo da Bola.
Quem traz toda a repercussão da conquista do Fogão no Brasileiro é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Salve, André! Quando alguém falar de futebol em 2024, vai ter que contar as glórias do Botafogo, que 8 dias depois de conquistar a América, também levantou o Campeonato Brasileiro, diante de quase 42 mil torcedores, no estádio Nilton Santos. O Glorioso só precisava de um empate, mas ganhou por 2-1 do São Paulo e terminou a competição com 79 pontos, 6 à frente do vice Palmeiras. Eleito craque e melhor atacante do Brasileirão, Luiz Henrique falou ainda na beira do campo deste momento especial.
Estou muito orgulhoso de tudo isso que está acontecendo. Como eu falei, quero agradecer muito a minha noiva que esteve comigo nesse momento difícil que eu passei, minha família, os caras que trabalham comigo fora de campo. Então, só agradecer Estou muito feliz agora de disfrutar.
O Campeonato Brasileiro teve sabor ainda mais especial, porque ano passado o título escapou, depois de liderar o campeonato por várias rodadas. O zagueiro Alexander Barbosa destacou que o elenco sempre acreditou na vitória do Botafogo este ano.
A gente sonhou com isso, falei como coach, ficamos com a história do Botafogo, nos livros, nos anos, a gente vai saber, vai lembrar de nós, de todo esse time aqui, que brigou, que lutou. Que pouca gente acreditou, mas nosso sonho foi possível, foi mais forte.
O Botafogo mal teve tempo para comemorar, porque na quarta-feira já estará em campo novamente contra o Pachuca do México às 14h, hora de Brasília. O jogo será em Doha pela Copa Intercontinental da FIFA. Se passar pelos mexicanos, o Glorioso encara o Al Ahly do Egito no sábado. E se vencer os egípcios, depois encara o Real Madrid. Não é mole não, hein, André? Fogão tá com tudo. Daqui a pouco eu volto para falar de Fluminense.
Beleza, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib está comigo até 6h30. Era de se esperar, né, Luciana, ontem que o Botafogo conseguisse o título brasileiro contra um São Paulo que não tinha mais ambições no campeonato. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, né, a gente já estava com essa expectativa, né, do Botafogo confirmar esse título. Foi um jogo ali meio de compadres, né? Não teve, assim, muitas emoções fortes para esse último jogo. Mas um jogo que realmente serviu para coroar, né, essa brilhante campanha do Botafogo, que ergue esse título de forma muito merecida, jogando realmente o futebol mais bonito, que a gente cansou de falar aqui durante diversos programas, né, ao longo desse ano. O como Botafogo vinha, né, se comportando nesse campeonato. Então, o título ficou super em boas mãos. E o torcedor alvinegro está nessa vibração, nessa comemoração que não tem fim, né? Que realmente foi aí emendando. E agora, quarta-feira, vai aí em busca da cereja do bolo, desse título mundial. Que aí, realmente, se vier, será, e acho que vai o êxtase, não sei se acaba, não.
E o enredo de ontem é bem bacana com o Gregory, né? Porque ele ficou marcado pela expulsão na decisão da Libertadores e ontem foi o cara que fechou a campanha.
Pois é, na Libertadores a gente teve também, né, o Júnior Santos fechando ali o gol decisivo também, ele que botou, né, o Botafogo lá desde a pré-Libertadores, e ontem o Gregory também, né? Depois daquele momento que deve ter sido muito difícil para ele, né, ser expulso com menos de um minuto de jogo, podendo de repente dificultar ali, né, a vida, levar um prejuízo realmente irreparável para o Botafogo. Que bom que não aconteceu. Ele ontem teve também ali a sua possibilidade de comemorar, de extravasar também essa angústia que deve ter ficado ali um pouco dentro dele.
É, e mal acabou o Brasileirão, já temos mudança em comando técnico de grande clube, né, Luiz Ferreira?
Olha, André Marques, Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio. A diretoria gremista anunciou logo no início da tarde a decisão de não renovar o contrato com o maior ídolo da história do clube. Houve uma reunião no fim da manhã de hoje, desta segunda-feira, com o presidente Alberto Guerra, como o próprio Renato Gaúcho havia adiantado no domingo após a derrota para o Corinthians por 3-0 dentro da arena do Grêmio. Na saída da reunião, o técnico Renato Gaúcho comunicou sua saída aos jornalistas presente. Vamos ouvi-lo.
Gente, obrigado por tudo. Eu fiz tudo pelo clube. Fui sempre sincero, trabalhei, procurei dar o máximo. Faz parte. Tem horas que eu preciso dar um descanso pra minha cabeça, curtir um pouco a minha vida também. Infelizmente, eu vou dar um tempo no meu ciclo, mas tenho certeza que as portas sempre estarão abertas pra mim. Ninguém vai pagar a minha história no clube. Ninguém.
Se
ninguém
sente
vai
mais
pagar.
Leve, Renato?
Não é mais leve, mais pesado, não é nada disso. Eu tô com a minha consciência tranquila, isso que é o mais importante de tudo. Então eu tomei essa decisão junto com o presidente, achei que era a hora, entendeu? Eu sempre falei para vocês que no momento que eu achasse que estaria atrapalhando, eu iria embora. Então eu só tenho que agradecer ao presidente, diretoria, nossa torcida, entendeu?
E hoje à tarde, bastante emocionado, o técnico Renato Gaúcho usou as redes sociais para explicar a sua decisão de não renovar o seu contrato com o Grêmio e também fazer a sua despedida da torcida tricolor.
É difícil para mim porque
estar à frente de um grande clube como esse, com uma grande torcida. Você cria uma amizade muito grande com jogadores, funcionários, diretoria, presidente. E, de repente, da noite para o dia, você tem que dar um tempo. Mas eu conversei com várias pessoas, eu acho que foi a decisão certa no momento. Senti as portas do clube sempre estavam abertas. Eu não sou perfeito, eu tenho meus defeitos, mas eu sempre vesti a camisa do clube. Eu sempre procurei defender a instituição, mesmo agradando a todo mundo, né? É difícil. Mas, meu, muito obrigado a todos.
A quarta passagem de Renato Gaúcho como treinador do Grêmio termina após 2 anos e 3 meses. Foram 141 jogos, 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas, o que dá 57% de aproveitamento. Nesse período, Renato Gaúcho conquistou 2 títulos do Campeonato Gaúcho e foi vice-campeão brasileiro em 2023. Em 2024, o Grêmio foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e se livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro com 2 rodadas de antecedência, isso tudo, obviamente, sob o comando de Renato Gaúcho. Beleza, André?
Beleza, Luiz. Ô, Luciana, a história não se apaga, evidente, né? O Renato como jogador, o cara que deu o título mundial pro Grêmio, como treinador, conquistou Libertadores, mas ciclos às vezes se fecham, né?
Ah, com certeza, né? Ele já fechou outros ciclos por lá e voltou, enfim, mas... tem uma história muito bonita, né, com o Grêmio, como jogador, como técnico, e a gente vê que é assim mesmo, né, o futebol ele é muito dinâmico, né, ele realmente exige essa movimentação, né? A gente dificilmente vê trabalhos muito longevos, apesar que ele até ficou nessa última passagem bastante
tempo.
Né, pro que a gente tem de média no futebol brasileiro é acima, muito acima,
acima
da média. Então eu acho que certamente no coração do torcedor do Grêmio, o Renato tem um local muito especial.
Com certeza. E aquilo, né? Se ele não acertar com nenhum outro clube, se ele optar pelas férias no Rio de Janeiro...
Agora no verão, né?
A base do futebol,
né?
Na primeira queda de treinador no Grêmio, talvez ele volte.
Ainda tem isso, ainda tem isso. Mas há rumores que existem outros tricolores aí de olho, né?
Não só tricolores. Há quem diga que no Rio de Janeiro tem mais de um clube querendo o Renato
Gaúcho.
Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. São 6h13. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Na Copa do Mundo diz que é o Pino. Nos Estados Unidos, o brasileiro Lucas Pinheiro Bratin disputou a prova de slalom gigante, fazendo 2 boas descidas e conquistando a medalha de prata. É a sua primeira desde que passou a representar o Brasil. O primeiro colocado foi o suíço Thomas Tandler e em terceiro o esloveno Zan Kranjec. A cidade de Aracaju recebeu o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Júnior e por idades. O Brasil fechou a competição com mais 8 medalhas de ouro nas categorias juvenil e AC4. Foram campeões absolutos os conjuntos nas finais dos 5 arcos e 5 pares de massas. No dia 12 de dezembro será realizado o Grande Prêmio Esporte Brasil no Memorial da América Latina, em São Paulo. É a temporada de 2024. Serão premiados 24 categorias. É bom lembrar que em 2025 serão realizados pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, em parceria com o Comitê Olímpico da Arábia Saudita, que é um país que investe forte nos esportes eletrônicos. Diferente dos Jogos Olímpicos tradicionais, os Jogos Eletrônicos serão de 2 em 2 anos.
E nessa segunda, uma notícia triste para o surf brasileiro, ícone da modalidade, a Tayu Bueno morreu ontem, aos 62 anos de idade. Ela foi uma das pioneiras do surf de ondas grandes no país e considerada um dos principais big riders do mundo na década de 1980. O Tayu, né? Ele foi um dos pioneiros do surf de ondas grandes no país. Depois de um acidente que o deixou tetraplégico, Tayu passou a ser um dos defensores da acessibilidade do surf adaptado. A causa do falecimento não foi divulgada. Tayu teve feitos notáveis ao longo da carreira e se destacou surfando nas ondas gigantes do Havaí. Em competições, ele foi sétimo colocado no Pro Class Trials em 1983, no arquipélago norte-americano, e sagrou-se campeão brasileiro profissional em 1984, em Ubatuba. Em 1991, após sofrer um grave acidente na praia de Paúba, litoral norte paulista, lesionou a medula espinhal e ficou tetraplégico. Após um longo processo de reabilitação, passou a se locomover por meio de cadeira de rodas. Tayu seguiu ligado ao esporte, atuando como locutor e comentarista de campeonatos de surf. O corpo de Tayu foi velado no cemitério Getsemane, em São Paulo. Ele deixa esposa e duas filhas gêmeas de 6 anos, que descansem em paz, o Tayu Bueno. E essa última rodada do Brasileirão também fechou com chave de ouro a campanha dos nordestinos, hein? E ano que vem, na Série A, serão 5 clubes do Nordeste. E aí, Luiz Ferreira?
Olha, André Marques, e a gente pode dizer que o futebol nordestino viveu um ano de 2024 excelente, com 3 clubes classificados para competições internacionais e 5 clubes garantidos na Série A no ano que vem, em 2025. A gente começa falando do Fortaleza, que encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro com uma vitória por 3-0 sobre o Internacional. Apesar da boa campanha no Campeonato Brasileiro, a gente lembra que o Leão do Pici foi a única equipe invicta jogando nos seus domínios nessa edição do Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda garante que fica um gostinho de quero mais para a equipe do Fortaleza.
Temos que continuar melhorando esses pequenos detalhes, mas sem esconder que fizemos um grande ano. Os jogadores durante o ano todo tiveram um compromisso com cada jogo de Brasileirão, um compromisso com cada jogo de Copa Brasil, onde ficamos fora de esa copa, haciendo 2 grandes partidas, empatando con Vasco aquí y empatando a 3 goles fuera de casa y ficando fuera por penalti. Conseguimos Copa Nordeste o perdimos final de Cearense. Hicimos una boa sudamericana, aunque torcedor quería siempre llegar a finales y ganar, sabemos lo difícil que es. Y conseguimos año próximo jugar o Copa Libertadores de América. Eso es un objetivo importante y difícil. Que bueno, cuando uno está en la briga pelotítulo, uno está en o día a día, no o ve mucho o realidades, ¿sí? Más o mirando desde afuera o mirando un poco más con un tiempo de análisis, creo que o Fortaleza hizo un grande Brasileirão. Eu fiquei com esse sabor de que queria mais, sim, como jogadores também. Mas, bueno, há que reconhecer também o Brasileirão que fez este time.
Esse é o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Já no Bahia, o tricolor de aço venceu o Atlético Goianiense e garantiu a 8ª posição no Campeonato Brasileiro e, por consequência, a vaga na chamada pré-Libertadores de 2025. Essa vai ser a primeira vez que o Bahia vai disputar uma Copa Libertadores da América em 35 anos. A última vez foi com aquele time histórico, campeão brasileiro em 88, que tinha Bobô, Zé Carlos, Ronaldo e outros jogadores marcantes na história do clube. Mesmo com a classificação para a competição internacional garantida, o técnico Rogério Ceni lamenta as turbulências desses 2 últimos meses.
Eu acho que faltou um título, seja ele de Campeonato Baiano ou de Copa do Nordeste. Eu acho que isso teria ajudado muito na base, na solidificação para a sequência. Acho que nós nos superamos naquele momento, em 2 momentos, né? No clássico, quando perdemos um jogador aos 30 minutos e jogamos aqueles 60 minutos com um jogador a menos, e depois contra o CRB, onde nós dominamos o jogo e infelizmente não fizemos o gol e os pênaltis vieram e fomos eliminados. E aí eu acho que o time teve uma capacidade de crescimento muito grande na primeira parte do Campeonato Brasileiro e infelizmente oscilou mais do que o normal na segunda parte, né? Eu acho que como programação do que tinha sido feito, chegar a pré-Libertadores é muito importante. Acho que a gente sempre pode mais, sempre pensar que sempre pode mais. E tem que planejar, querer mais para o próximo ano, essa é a verdade. Então, eu acho que é um momento feliz, mas que antecedeu muito um pouco de turbulência, ou bastante turbulência, nesses últimos 2 meses, né? Eu acho que foi até o mês de outubro ali, agosto, setembro, né? Mas outubro e novembro não foram bons meses para a gente. A gente mostra que a gente precisa evoluir, melhorar. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente entrega algo importante para a história do clube.
Esse é o técnico do Bahia, o Rogério Ceni, saindo do Bahia, indo para o rival Vitória. O Leão Baiano se garantiu na Copa Sul-Americana do ano que vem com um empate em 2-2 com o Flamengo na despedida do Gabigol em jogo realizado aqui no Rio de Janeiro. O técnico Thiago Carpini fez questão de elogiar bastante a campanha da sua equipe e prometeu um Vitória ainda mais competitivo em 2025.
Bom, comportamentos e ideias, a gente tem essa convicção no que está sendo feito. Claro que à medida que você tem mais opções e variações dentro do elenco, você consegue, de repente, produzir situações diferentes em cima de cada adversário, de cada jogo. Mas, sem dúvida, a cara do Vitória para 2025 vai ser a cara de um time competitivo, um time que entende cada competição, sabe jogar o jogo, né? Não abre mão dos seus conceitos, das suas ideias. E a gente está muito feliz com tudo que foi conquistado e os objetivos alcançados dentro dessa campanha tão difícil de retomada.
Esse é o técnico Thiago Carpini. Ano que vem teremos Fortaleza e Bahia na Libertadores e Vitória na Sul-Americana. Esses clubes se somam a Ceará e Sport Recife, que subiram da Série B para a Série A em 2024. Tá bom demais, hein, André?
Tá sim, o Luiz Ferreira. O Luciano Azogaib, 25% dos clubes da Série A agora são da região Nordeste.
É, rapaz, vai aumentar a quilometragem, né, da galera.
Vai.
Pra poder rodar, né, o Brasil, pra poder disputar. E o Fortaleza, né, legal a gente ver o Fortaleza nessa quarta colocação. Se eu não me engano, é a segunda vez que fica em quarto lugar, né, 2021.
Sim.
Fechou também em quarto lugar o Fortaleza. E volta a fazer aí essa boa campanha de uma equipe estruturada. É claro que ainda precisa, né, de mais, né, mais investimentos, enfim, para poder fazer mais frente. E o Bahia, né, que até a gente chegou a cogitar que pudesse perder a vaga ali para...
Porque vacilou muito, né?
É, vacilou muito. Teve um momento muito bom, né, onde a gente até pensou em que poderia brigar até pelo título,
sim,
mesmo.
Sim.
Com os investimentos da SAF e tudo mais, mas no fim conseguiu essa vaga. E a tendência é que continue também se fortalecendo. Vai ser muito bom, porque vamos ter times de peso de torcida, Ceará, Sport, Bahia, Fortaleza, vai ser um campeonato prometendo ano que vem.
Agora, quem se enfraqueceu foi a região sul, né? A região sul agora tem Grêmio, Inter e Juventude. Não tem ninguém do Paraná, não tem ninguém de Santa Catarina.
Não tem mais Curitiba, não tem mais Atlético Paranaense.
Não tem Santa Catarina, Figueirense, Avaí, Criciúma e Chape.
É, né?
Região sul com 3 clubes e o Nordeste com 5.
Pois é, mostrando que tá migrando, né? Essa força aí.
É. Não tem Centro-Oeste.
E que não é só a questão financeira, né? É a questão da organização.
Com certeza, né? Exatamente. Bom, são 6h23 e quem fica na Série A é o Fluminense. Vamos falar do Flu com o Rodrigo Ricardo.
André e Fando no mundo da bola. A vitória contra o Palmeiras por 1-0 na última rodada garantiu não só a permanência do Fluminense na Série A, como valeu vaga para a Copa Sul-Americana. O tricolor carioca termina o Campeonato Brasileiro em 13º lugar, com 46 pontos. O técnico Mano Menezes, que assumiu o trabalho de Fernando Diniz em maio deste ano, lembrou que pegou o Flu na lanterna do campeonato.
Acho que a equipe está de parabéns, não por ter deixado para o último jogo, óbvio que não por ter deixado para o último jogo, mas porque desde que aqui chegamos, fizemos 53% de aproveitamento. Sumimos a equipe com 6 pontos na tabela, último colocado de todos. E fizemos um segundo turno já entre os 8 melhores, se eu não estiver enganado, e muito próximo disso. Demos ponto pra caramba, mas tínhamos uma dívida grande para pagar. e por isso que chegamos até a última rodada ainda nessa condição dramática, mas a equipe se portou bem.
Na verdade, o Flu ficou em nono lugar no retorno. Agora os dirigentes tricolores começam a se planejar para a próxima temporada. Bastante contestado, não é certo que Mano continue à frente do tricolor, mesmo havendo uma cláusula de renovação automática, caso o Flu não caísse para a segunda divisão. Uma reunião entre Mano Menezes e a diretoria deve definir o futuro do treinador no Clube das Laranjeiras. Valeu, gente! Um abraço, tchau!
Valeu, Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima, Lu.
Valeu, André, até.
E a gente fecha o programa homenageando o torcedor do Botafogo, campeão brasileiro de 2024, também campeão da Libertadores, com o Gol Nacional. Valeu, galera, um abraço, até amanhã, 6 horas.
O Gol Nacional. André
Luiz Mendes. Olha o Fluminense no contra-ataque, a bola é boa pelo meio, lançamento da direita pro Serra, que bola, ele invade, em cima, vai tentar a fita, Serra ganhou no primeiro, pra lá, pra cá, chamou pra canhota, bateu, golaço!
No meu, 36 minutos, sacode a galera tricolor em todo o Brasil, ele mesmo, Serna, 90 nas costas, bota a bola no Mavante, tira o zero no placar e a Cidra mais querida do Brasil. Confira comigo, Palmeiras 1, vai perdendo, Flusão 1, Palmeiras 0. Lançamento na frente, lá vem Botafogo pro contra-ataque, a bola é muito, mas muito boa. Olha o Belo do meio pro botou na cara do gol, vai invadindo por ali, o jogador que é o Savarino entrou, vai bater, cavadinha! Golaço! Gol! Do Glorioso! É do Fogão, é do Botafogo! Beleza de gol! Como sempre, ele Savarino só faz. Lançamento pra ele, mandou a mano com o Jean-Andrei. Ele deu uma cavadinha por cima do goleiro do erro na zaga e botou a bola pro fundo do Mavante, galera. No meu, 37 minutos do primeiro tempo. Tem rede balançando no Milton Santos, tem coração alvinegro balançando em todo o Brasil. Ele mesmo, Savarino, 10. Camisa dele, bota lá dentro, galera. Tiro zero do placar. E a Cida na mais querida do Brasil.
Rádio Nacional.
Eu confiro pra você, Fogão 1, São Paulo 0.
Agora vai dominar para o São Paulo, do primeiro para o Nestor, bateu errado na bola. Chega primeiro o Marlon Freitas, que jogador é esse? Entregou a bola, ela sofreu pro toque. Gol! No cantinho fundo do Barbante, galera, no meu 17 minutos gravado, segundo ato do espetáculo, galera, tem vindo balançando no Nilton, galera, William, 39 nas costas, põe lá dentro e a Cidra mais querida do Brasil. Tudo igual, Botafogo e São Paulo 1-1. Bora ver de novo, lançada pro comando do ataque, bola no Tiquinho, pra trás, voltou pro Gregory. Mais querida do Brasil.
Rádio Nacional.
Botafogo.